O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Aô, de casa. Ai, gente do céu, tô de volta. Vocês sentiram minha falta? Nossa, deu até calor aqui. Vocês sentiram minha falta? Porque eu tô com tanta saudade de vocês. Tanta saudade. Eu sei que essas aparecidas que eu dou de mês em mês no Instagram não vale de nada, né? Mas agora tô de volta. Tô de volta. Leve, livre, leve, livre. Leve. Vocês entenderam? Leve, livre. E solta. Nem sei falar direito mais. Depois de tanto tempo, né? Travado, parece que eu tava trancada dentro de uma caixa. Que agora, gente, eu preciso falar. Preciso contar as novidades, preciso contar tudo o que aconteceu. Hoje a gente vai começar com um caso. Eu tinha planejado fazer um episódio só contando essa minha pausa, digamos assim, né? De 9 meses, 9, 10 meses. Quando que foi? Foi em junho, julho. Faz uns tempo, né? Faz tempo que eu não tenho aula de matemática, faz uns tempo, não vou passar vergonha aqui agora. Mas aí eu pensei, por que não começar contando, né? O porquê. E aí já vamos pro caso que é o que interessa, que ninguém tá nem aí por que que eu parei, por que que eu deixei de parar. Vocês querem saber de caso. E eu também quero contar o caso, porque, gente, tô com cada caso, meu Deus do céu. Tô louca pra contar pra vocês. Só quero fazer uma observação aqui, muito importante, inclusive. Fazem alguns meses, muitos meses, vários meses, um monte de meses, que eu não consumo nada sobre Instagram, nada sobre true crime. Não vejo vídeo, não vejo documentário, não assisto de um nada. Não ouço podcast de true crime, nada. Eu tive, assim, ó, uma pausa. De desintoxicação de true crime. Então, vocês me perdoem se eu fizer algum caso que algum podcast já fez ou que algum podcast acabou de fazer. Eu tô voltando aos poucos. Então, assim, eu tô procurando alguns casos que eu tenho vontade de contar pra vocês. Vou de pouquinho em pouquinho, não vou começar com um esquartejamento, não vou começar, não esperem um esquartejamento nos próximos episódios, porque não vai ter. Vou devagar, devagar, devagarinho, tá? Então, caso eu faça algum caso que algum podcast ou algum canal, algum caralho que seja que tenha feito faz pouco tempo, vocês me perdoem, não foi de propósito, tá? É que eu não tô pesquisando nada assim, eu só tô procurando algumas coisas em sites daqui. E aí, quando eu encontro alguma coisa que eu quero contar pra vocês, eu venho aqui e eu conto, beleza? Agora vamos pro que interessa. Por que caralhos, Carolina, você ficou todo esse tempo que a gente achou que você tinha sido sequestrada? Porque eu vi, viu, seus comentários lá no Instagram. Eu vi vocês perguntando que eu ia virar um próximo episódio, porque eu tinha sido sequestrada, tinha sido, sei lá, raptada pra algum lugar onde que nem sei onde que eu fui. Deixa eu até prender meu cabelo aqui, porque que o negócio vai ser babado. Bom, o que que aconteceu? Eu tava muito sobrecarregada no ano passado, muito, muito, muito sobrecarregada. Eu tava trabalhando muitas horas, tava trabalhando de traffic, né? Naquela época, então pra quem não sabe, eu trabalhava de traffic controller, o famoso controlador de tráfego de obras em Sydney. E aí, eu trabalhei por 7 anos, mais ou menos, que basicamente é tomar conta do trânsito em construção de prédios, construção de edifício, né? Então, se tem um guindaste lá funcionando, eu tenho que colocar ordem do negócio pro material não cair na cabeça de ninguém, basicamente isso. Depois de trabalhar quase 7 anos, eu mudei de trabalho. Eu fui pro escritório da mesma construtora que eu trabalhava, mas agora eu sou muito chique, bem que eu faço agora marketing da empresa. Olha só, recepciono os clientes,','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Trabalho de salto, uma vida, né? Que até finalmente os humilhados serem exaltados. Daí, como foram muitas mudanças, eu tava muito, muito sobrecarregada. E os últimos episódios que eu fiz, eu comecei a perceber que eu tava me deixando afetar mais do que eu deveria sobre os casos. Então, principalmente sobre serial killers, ou quando tinha criança envolvida, eu tava ficando um pouco paranoica. E aí, eu percebi que ou eu tomava uma atitude ou eu ia ter um treco. E comecei a ter pânico, comecei a achar que eu ia morrer o tempo todo. Sabe quando vocês estão sem fazer nada? Vocês estão sem fazer nada. Estão achando televisão. Seu cérebro tá vazio, tá lá passando aquela rodinha assim, ó, de feno, de coisinha seca. O meu cérebro não tinha isso. Meu cérebro achava que eu ia morrer. Qualquer jeito. Ou eu ia ser atropelada, ou ia bater um caminhão na minha casa, ou ia estar andando na rua, o carro ia me atropelar, ia perder o controle, ia bater num poste aqui na minha cabeça. Eu achava que eu ia morrer o tempo inteiro. Quando eu mudei de trabalho, né? Porque eu acho que isso também tinha muito a ver com o meu trabalho, porque é um trabalho de risco. Porque basicamente, se eu falo pro carro parar, se o carro não para, ele me atropela, né? E aí, quando eu mudei de trabalho, né, eu saí dessa. Gente, tô dando uns estralos aqui, mas é minha mesa, tá? Quando eu saí do trabalho, porque eu fui pro escritório, eu comecei a achar que eu ia morrer com alguma doença. Qualquer doença que eu ia ter um treco, eu ia morrer. E aí eu pensei, não, eu preciso, né, fazer alguma coisa sobre isso, porque assim não tem como. E aí eu comecei a fazer terapia com a Ju, inclusive, Ju, um beijo. A Ju foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu não conseguiria estar aqui hoje se não fosse a Ju. Porque ela me fez eu programar o meu cérebro diferente, né? Programar o que eu tava pensando e mudar o que eu tava pensando. E hoje, graças a Deus, graças a Ju, eu não tô mais assim, não tô bem, mas ela me proibiu de ter qualquer contato com o True Crime. E, né, como que a gente proíbe ter contato com o True Crime quando a gente tem um podcast sobre True Crime. Então, eu tive que parar. Parar com tudo. Foram alguns meses de tratamento. E eu sei que tem muita gente passando por isso agora. E eu só queria dizer que se você estiver passando por isso, não sinta vergonha, não acha que você tá errado, não acha que é coisa da sua cabeça. Procura ajuda, procura um psicólogo, procura conversar com alguém. Eu tô sempre lá no Instagram, se você quiser conversar comigo a hora que for, eu tô sempre lá também. O que ela me ajudou muito, e eu acho que isso é uma dica muito importante, caso você que esteja me ouvindo, tá passando por isso também. Ela disse pra mim que o cérebro, ele acostuma a ter o modo de pensamento. Então, por exemplo, eu achava que eu ia morrer o tempo todo. Então, como aquilo estava confortável para o meu cérebro, porque eu não tinha que pensar outra coisa. Ele estava acostumado a pensar que eu ia morrer o tempo todo. Todo o tempo livre que eu tinha, eu achava que eu ia morrer. Então, eu tinha que ensinar o meu cérebro a parar de pensar isso, a pensar outras coisas. Então, por exemplo, assim, ela me ensinou, toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa, eu faço na minha cabeça, eu ainda faço isso hoje, até hoje em dia. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu começo a narrar pra mim mesma o que que eu tô fazendo. Então, por exemplo, assim, tô passando roupa. Aí eu fico assim na minha cabeça: vou pegar essa blusa tem uma bolinha amarela com uma bolinha preta do lado, e ela é de tecido fininho, e eu gosto de usar ela com uma calça preta, mas às vezes eu não gosto muito de usar com calça preta porque ela fica um pouco tudo preto. Então eu pego e coloco com uma calça amarela. Não tem essa roupa, tá, gente? É só um exemplo. Só que isso faz com que o cérebro te desacostume a pensar do que ele tá confortável, entrar naquele modo automático. Então, vai indo que você vai se autodistraindo, sabe? Ou quando eu ia viajar, por exemplo, eu morria de medo de viajar, de carro, de qualquer coisa. Então, eu sempre colocava música e eu ia cantando a letra da música, assim, na minha cabeça, pra eu parar de pensar qualquer outro tipo de coisa e focava na música. Então, essa é uma dica, né? Uma dica que ela me deu. É claro que, se você estiver passando por isso, procura um psicólogo, procura ajuda. Só uma dica que rápida não vai, né, melhorar 200%, mas, né? Toda ajuda é ajuda. Então, queridos, é isso. Mudei de casa. Mudei de trabalho, né? Tinha mudado antes já. Mudei muita coisa. Mudei muita coisa, aos poucos eu vou contando para vocês. Mas eu sei que vocês estão já assim, ó, se roendo para saber qual que vai ser o caso de hoje. Então, vamos começar o episódio de hoje. Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Episódio 82. O sequestro de Sherry Papini, a mulher que enganou a todos por quase 5 anos. Foi o sequestro chocante de uma mãe de 2 filhos pequenos que abalou a família, uma cidade do norte da Califórnia e o país todo. Depois que Sherry Papini apareceu à beira da rodovia 3 semanas após o misterioso desaparecimento, os investigadores, eles começaram a trabalhar incansavelmente para encontrar os responsáveis. Só um parênteses aqui, o nome dela é Sherry Papini. Eu sinto que vou falar Sherry Pepino algumas vezes. Se escapar algum Sherry Pepino, vocês me perdoam, tá? Porque até na hora que eu tava fazendo o roteiro, eu tava falando na minha cabeça que o nome dela era Sherry Pepino. Mas voltando no caso, né? É o caso, né, desse sequestro que acabou. Que tomou muito mais tempo da polícia do que a polícia imaginava, né? Mas no final, esse é daqueles casos que a gente acha que sabe o que aconteceu, e daí no fim, querido, dá uma reviravolta, um negócio louco, que a gente fica puta merda, que. Olha, vamos que eu conto. Bom, a Sherry Papini, né, então com 34 anos e mãe de 2 filhos, como eu disse antes, desapareceu em 2 de novembro de 2016, ó, que nem faz tanto tempo assim, hein? Ela desapareceu enquanto ela saía para correr no seu bairro de Reading. Uma busca massiva foi iniciada então, né, para procurar a mulher, com os membros da comunidade e a família, incluindo o marido dela, o Keith Papini, né, ajudando a procurar, né? Então, inclusive, coloquei lá no Instagram o cartaz que eles estavam colocando por toda a redondeza onde eles moravam, né? Que dava todos os dados, quantos anos ela tinha, mais ou menos como ela era, foto. E na época, o Keith, né? O marido dela, pediu ajuda até do público. Abre aspas. É excruciante, não sei o que é essa palavra. É difícil, acho chique, mas voltando. É excruciante. Não gosto de pensar muito sobre isso porque presumo que vou receber uma ligação a qualquer momento ou ela vai aparecer na minha casa. Essa foi uma entrevista, né, que o Keith ele deu para ABC News em 2016, quando ela ainda estava desaparecida. Bom, uma recompensa foi oferecida por informações relacionadas, né, a esse caso e uma conta na GoFundMe foi criada por alguns amigos do Kate Papini para ajudar a família nas buscas que acabaram, meus queridos, arrecadando 50 mil de dinheiro. 50 mil conto eles conseguiram arrecadar. Bom, passando um tempo, lá no dia 24 de novembro, também de 2016, né? Algumas semanas depois do desaparecimento dela. Porque lembrando, ela tinha desaparecido no dia 2 de novembro. Lá no dia 24, no dia de Ação de Graças, a Sherry Papini foi encontrada em uma rodovia cerca de 146 milhas de Reading, né, que era onde ela morava, com ferimento, assim, no corpo inteiro. Tava desbagalhada a mulher, tava toda cheia de machucado, né, incluindo um versículo bíblico marcado no ombro. Tava tipo, sabe quando arranca a pele? E fica assim, ai, eu não sei se era arrancada a pele ou queimado. Tava marcada, parecia uma marca, assim, dava pra ler o que tava escrito. Bom, os hematomas eram intensos, né? Disse o Keith, né? O marido dela também para a ABC. Eu peguei muitas informações das reportagens que a ABC News fez para montar esse caso. Então tem bastante trecho de reportagens sobre o desaparecimento da Sherry. Bom, ele disse também, né, que ela sempre teve cabelos longos, mas que eles cortaram o cabelo dela. Bom, daí em algumas, né, entrevistas, né, os policiais interrogaram a Sherry, né, por algumas horas depois que ela voltou. Só que essas entrevistas tava meio estranho, porque ela tava meio que relutando assim para falar, né, com os investigadores. Ela não queria falar com eles, ela não queria falar com os policiais. E ela alegava, né, que os sequestradores disseram para ela que ela seria traficada para alguém da polícia. Então, tipo assim, eles sequestraram ela, colocaram ela lá num quartinho, lá num buraco do nada. E aí falaram para ela que ela seria mandada, né? Ela seria traficada para um policial. Então ela disse que ela tava com medo de contar qualquer coisa, porque ela não sabia quem que era esse policial. Ela não sabia se ela tava contando pro próprio que ela que ia receber ela. Ela não sabia, então ela não sabia em quem confiar, falou que não ia falar nada. Ela disse que foram duas mulheres, tinham sequestrado ela, que havia uma mais velha e uma mais nova, e que elas eram hispânicas e elas falavam muito espanhol uma com a outra. Bom, daí depois de um bom tempo, os policiais fizeram com que o marido dela, né, sentasse com ela durante uma entrevista e eles fizeram algumas perguntas sobre o que aconteceu, porque eles queriam que ela se sentisse mais confortável, né, sentisse mais à vontade, já que o marido estava lá, ela sabia que nada ia acontecer. Bom, os detetives então voltaram mais tarde para uma segunda tentativa de interrogatório, mas a Sherry, ela tava assim, ó, não falo, não vou falar, não falarei, não quero conversa com vocês. Não queria dar nenhum detalhe. A única coisa que ela disse foi, abre aspas, não conheço vocês, não sei se vocês estão do meu lado, conheço meu marido, sei que meu marido está do meu lado. Tava brava, mulher. Bom, daí, né, ela alegou que essas duas mulheres latinas, né, que tinham sequestrado ela, elas sequestraram ela sob a mira de uma arma e levaram ela em um SUV, né, aqueles carros mais altos, para um local onde ela foi mantida acorrentada. Daí a polícia, né, tinha pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo com que trabalhar, porque a mulher não queria falar, ela não queria abrir a boca. Ela tava assim, ó, não vou falar, não quero falar. E aí é um pouco difícil, né, de ter que você procurar alguma coisa quando você não sabe o que você tá querendo procurar. Bom, mas voltando, né, na que a polícia tava difícil de tava tentando de todo jeito, né? A polícia tinha pouquíssima coisa com que trabalhar, e além dessa vaga descrição, né, das suspeitas, porque ela só falou que elas falavam espanhol, pareciam hispânicas e só, né? Os investigadores, eles levaram o ano inteiro, meus queridos, eles ficaram um ano tentando coletar informação, tentando, né, reunir pista, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, né, pra tentar entender o que aconteceu. Bom, então eles tentaram, né, reunir todas essas informações. E levou um ano para eles reunirem informação suficiente, fazer essa mulher abrir a boca, sobre os sequestradores, né, para divulgar um esboço, para divulgar o retrato falado das pessoas. Então, vamos entender o que aconteceu. Ela ficou sequestrada, né? 3 semanas. Ela não queria falar. Aí demorou a porra de um ano inteiro pra ela dar informação suficiente para eles conseguirem fazer um retrato falado ainda, querido. Não era nem para conseguir saber o caminho de onde que vai procurar. Pra fazer um retrato falado um ano inteiro. Bom, o Alan Ernest Phillip, que é o cofundador Northern Hispanic Latino Coalition, ele disse a ele que a busca estava extremamente abalada, a comunidade latina de Reading, porque ela disse que eram duas mulheres, né, hispânicas, que falavam espanhol, então qualquer mulher da comunidade podia ser suspeita. Então ele disse que as mulheres latinas, né, elas tinham medo de se parecer com aquelas pessoas do retrato falado, porque elas iam, né, elas iam ser alvo de ataque que talvez nem era culpa delas, né? Bom, o ex-vice-xerife do condado de Chester, o capitão Pat Crawford, ele disse à ABC News que os investigadores, eles notaram vários sinais de alerta, a famosa red flag, né? Nessa história da bonita da Sherry Papini. Bom, por exemplo, ela tinha diferentes explicações para contar o porquê que os sequestradores, eles marcaram o corpo dela. Então, lembrando, né, ela tinha várias marcas, vários hematomas, e ela não sabia exatamente o porquê, principalmente aquele da Bíblia. Não sabia muito. E aí, após, né, o seu retorno, os investigadores, eles coletaram as roupas que a Sherry estava vestindo para conseguir coletar algum tipo de material, algum material biológico, algum DNA, qualquer porra que eles conseguissem achar lá para descobrir quem que foi, né, o responsável pelo sequestro da Sherry. Daí eles finalmente conseguiram, né, determinar que existia o DNA de um homem, né, nas roupas dela, mas quando esse DNA foi pesquisado, né, no banco de dados criminal, nenhum resultado positivo foi encontrado. Daí, né, voltamos pra estaca zero. Bom, daí, ao pesquisar os registros telefônicos, para quem que ela tinha ligado, para quem que ela tinha entrado em contato nos últimos dias, os investigadores, eles também conseguiram determinar que nos dias anteriores ao sequestro da Sherry, ela manteve contato com vários homens, ligou para um mundaréu de homem. Bom, daí a polícia, então, começou a questionar, né, os amigos da Sherry, as pessoas que ela tinha contato, inclusive um ex-marido. Eu não sei exatamente se ele é ex-marido ou ex-namorado. Em alguns lugares, alguns sites, diz que ele é ex-namorado. Outros sites dizem que ele é ex-marido, tá? Então fica aí, marido, namorado, talvez namorido. Bom, mas o que interessa é que eles questionaram este sujeito, né? E ele disse que ela tinha tendências a mentir e a fugir. Abre aspas. É assim que ela costumava lidar com as coisas quando criança. Quando as coisas ficavam difíceis, ela simplesmente fugia. E quem disse isso foi a Age Coleman, uma das amigas da Sherry, né, ao departamento do xerife do condado de Shasta durante uma entrevista. Os investigadores, então, eles fizeram, né, pouco progresso, no caso, até 2020, meus amigos. Aconteceu em 2016, 2020, eles estavam procurando pista ainda de quem tinha feito isso com ela. Bom, mas isso mudou lá em 2020, como eu disse antes, quando os investigadores, lembra que eles tinham achado aquele DNA masculino, mas não conseguia descobrir de quem que era, né, através do banco de dados. Eles coletaram esse DNA masculino, né, que até então era desconhecido, das roupas dela. E daí eles testaram novamente, só que usando uma nova genealogia genética. Bom, daí eles descobriram que o DNA estava conectado a um membro da família do ex-namorado, tá vendo? Você falou marido, agora falou namorado, né? Namorido. Da Sherry, aquele mesmo que disse que ela tinha uns costumes besta de fugir quando tinha problema. Aí os investigadores, né, eles coletaram o DNA desse ex-namorado para confirmar, né, para tentar confrontar com aquele que eles já tinham, né, e de acordo com um depoimento de 55 páginas, foi confirmado que era do ex-namorado dela. Os investigadores foram conversar com ele de novo, né, e o ex-namorado admitiu que ele ajudou a Sherry Papini, né, a fugir, que ela vivia um relacionamento abusivo, né, e que ele acabou, então, hospedando ela na casa que ele tinha no sul da Califórnia. Bom, daí, os investigadores, eles analisaram, né, esses relatos do ex-namorado de várias maneiras, incluindo os registros telefônicos, horário de trabalho, recibo de carro alugado, né, registro de pedágio, e até um interrogatório que eles fizeram com o primo dele, né, que disse que ele viu a Sherry na casa dele. Os investigadores, então, eles confrontaram, né, a Sherry com essas informações, deram uma dura nela, falaram, minha filha, vamos abrir a boca, né, porque já faz um tempo já que a gente tá tentando fazer você contar o que aconteceu. E aí eles tiveram que lembrar pra ela, porque eu acho que ela, né, esqueceu, que mentir pra polícia é crime, né, amigo? É um pouco de crime, né, no caso você não pode. Que ela tinha esquecido esse detalhe. Só que ainda assim, ela manteve a porra da história original, né? Que ela foi sequestrada por essas mulheres, e ela negou que não tinha nada a ver com o ex-namorado, que ela não sabia nada do que ele tava falando, né? Falou que ele tava mentindo, que ela tinha sim sido sequestrada, tinha sido presa por uma corrente, tinha sido, né, torturada lá, tava toda acabada, toda moída, que ela apanhou das mulheres, falou que ia ser, né, traficada e tudo mais que vocês já sabem. Bom, mas aí, né, a polícia continuou interrogando o ex-namorado e ele disse, né, que ele levou ela pra casa dele lá no sul da Califórnia, porque ela disse que ela tava passando por problemas com o marido, que era um relacionamento muito abusivo. E aí ele falou assim que tudo mudou, né, o James Reyes, que é o ex-namorado, disse que tudo mudou no dia de Ação de Graças, quando a Sherry, ela disse pro James que ela sentia muita falta dos filhos e que ela queria voltar pra casa. Bom, daí, né, agora que os investigadores, eles estavam lá com um monte de informação nova, né, principalmente com o relato do James, né, e ele, inclusive, né, tava como suspeito de sequestro, né, daí, em agosto de 2020, a polícia interrogou a Sherry Papini novamente com o marido do lado e disse que eles compararam o DNA com o do James e eles também disseram que ela estava sim com o James e que a polícia já sabia também de tudo. Daí, no momento em que os detetives confrontaram a Sherry, né, que inclusive tá lá no post do sobre esse caso lá no Instagram, eu coloquei a foto lá do CCTV da hora que eles estão interrogando e da hora que eles contam para ela que o barraco caiu, minha amiga. Eles falaram a seguinte frase, abre aspas: "A razão pela qual você perdeu tanto peso é porque você parou de comer. A razão pela qual você tem erupção cutânea no seu braço é que você limpou a casa dele." Nossa, limpou a casa dele? Que jeito, minha amiga? Limpou com o braço? "O motivo das marcas é que ele foi a uma loja, comprou ferramentas e marcou você. A razão pela qual o seu nariz está quebrado é por causa de um taco de hóquei." Meu Deus, imagina a dor de um nariz quebrado. "E além de tudo isso, eu sei que não houve sexo entre vocês. Eu sei de tudo isso porque ele passou no teste do polígrafo." Ah, a gente sabe que o teste do polígrafo não é muito, não é muito confiável, né? Mas vamos fingir que a gente confia nesse caso. Bom, voltando, né? Falou que sabia de tudo isso porque ele passou no teste do polígrafo, que dizia que ele não havia sequestrado ela. Ele disse, inclusive, que você pediu para ele te buscar. Ele então alugou o carro e foi ao seu encontro. Se não foi isso que aconteceu, o que aconteceu, Cherry?" Fecha aspas. Daí, meus amigos, a Cherry Principe, né, falou que ela não sabia dessa história. Disse que ela flertou com os homens, falou com os homens aqui, com os homens ali, né, que aqueles das ligações lá que ela havia feito, mas que foram as mulheres que sequestraram ela e ele não tinha nada a ver com isso. Daí vocês pensam, né? Nossa, não tem como piorar. Tem. Porque ela começou a bater o pé, né? Que foi as mulheres, que foi as mulheres, que não foi ele. Porque ele nunca falaria isso porque ele ama ela. Ela disse, mas ele me ama, ele nunca te contaria a verdade. Ela disse isso do lado do marido. Coitado, mano. Bom, daí, né? O Keith, marido dela, já ficou putaço, né? Saiu da sala, ele falou: "Não, não vou mais escutar mais nada. Não, não vou mais passar por esse papelão", né? Falou que ele tava, falou que o tempo todo ele ficou perto dela, ajudando ela, apoiando ela, e ele não passava do marido idiota, coitado, mano. Coitado, velho. Daí, né, que o barraco todo foi abaixo. O Keith, ele acabou pedindo divórcio lá em 2022, que, amigão, demorou um pouco, né? Eu teria pedido no mesmo dia, mas ele, né, quis negar a verdade. Bom, daí em março, né, do mesmo ano, ela foi presa e acusada de fazer declarações falsas e fraude postal. Os promotores, né, disseram que o sequestro fraudulento da Sherry, né, custou aos cofres públicos 300 mil doleta, 300 mil doleta, 300 mil dólares custou para eles tentarem descobrir um negócio que nem aconteceu, né? Daí, esses 300 mil dólares, né? Tava tudo incluso, inclusive era o valor que eles gastaram, né? Na investigação, né? O dinheiro que ela arrecadou do Conselho de Compensação de Vítimas da Califórnia e a renda por invalidez da Previdência Social que ela também estava recebendo. Daí a notícia, né, chocou Redding, lembrando que era lá onde a região onde ela morava, e os moradores, né, que apoiaram a Sherry e a família dela ao longo de todos esses anos, eles disseram que eles estavam se sentindo traídos, porque todo mundo ficou muito comovido com o caso. Todo mundo estava tentando encontrar essas mulheres porque eles tinham medo, né, de isso acontecer de novo. Inclusive, dois residentes, né, locais que apoiaram a Sherry foram o Terry e a Marilyn Smith, cuja filha, né, a Tara, ela havia desaparecido e ela estava desaparecida ainda desde 1998. Os Smiths, eles disseram para a ABC News que a notícia da prisão, né, da Sherry foi como um tapa na cara deles. Porque eles nunca imaginavam que isso era tudo invenção da cabeça dela. Isso foi tudo armação dela. A Marilyn, inclusive, disse que isso foi meio que zombar de qualquer um que realmente perdeu uma pessoa querida. O Alan Ernest Phillips, né, disse que a comunidade latina se sentiu difamada. E em 2022, O Keith Papini, ele divulgou uma declaração logo após a sentença, abre aspas, "Meu foco atual é seguir em frente e fazer de tudo o que eu puder para proporcionar aos meus filhos uma vida normal, saudável e mais feliz possível." Daí, na declaração da Sherry, né, ao juiz antes da sentença, a Sherry, ela disse que ela estava disposta a aceitar a responsabilidade por suas ações, abre aspas, "Estou escolhendo ficar quieta como em 2016. Estou escolhendo me comprometer a curar as partes de mim que estavam tão quebradas." Fecha aspas. O advogado de defesa da Sherry, né? Ele observou que ela admitiu a farsa e disse que a sua reputação já havia sofrido o suficiente. Aspas. "Os anos de negação de Sherry estão inegavelmente acabados. Seu nome agora é sinônimo de uma terrível farsa. Não há como escapar disso." Fecha aspas. E quem disse isso? Foi o advogado dela, o William Portnoy. Ele ainda continua dizendo, abre aspas, "É difícil imaginar uma revelação pública mais brutal do que um eu interior quebrado de uma pessoa. A essa altura, a punição já é intensa e parece uma sentença de prisão perpétua." Nossa, amigão, força a barra, hein? O que quer que tenha acontecido há 5 anos atrás era uma Sherry Papini diferente da que você vê hoje. Fecha aspas. Bom, já os promotores federais, eles disseram ao tribunal que a farsa desperdiçou recursos e levou a polícia a investigar alvos inocentes, abre aspas. Pini planejou e executou uma sofisticada farsa de sequestro e depois continuou a perpetuar suas falsas declarações por anos após o seu retorno, sem se importar com o dano que causou em outras pessoas. Como resultado, os investigadores estaduais e federais dedicaram recursos limitados ao caso da Sherry Papini por quase 4 anos antes de descobrirem a verdade de forma independente. Ela não foi sequestrada e nem torturada. Papini fez com que pessoas inocentes se tornassem alvo de uma investigação criminal. Ela deixou o público com medo de seus supostos sequestradores hispânicos que supostamente permaneceram foragidos. Fecha aspas. Bom, o juiz do Tribunal do Distrito, William Chubb, ele ordenou que a Sherry Papini pagasse quase 310 mil dólares em restituição. A sentença, inclusive, foi muito mais longa do que os advogados eles haviam solicitado. A defesa pediu 1 mês de prisão preventiva e 7 meses de prisão domiciliar, enquanto os próprios promotores pediram ao juiz a condenação de 8 meses de prisão. A Sherry, ela leu uma declaração ao juiz dizendo em partes, abre aspas, "Sinto muito pelas muitas pessoas que sofreram por minha causa, as pessoas que se sacrificaram pela mulher quebrada que eu era, as pessoas que doaram voluntariamente para me ajudar em um momento em que eu precisava desesperadamente de ajuda. Agradeço a todos." Fecha aspas. Bom, a irmã da Sherry Papini, ela postou a seguinte declaração no Facebook após a sentença da Sherry. Abre aspas. "Desejo expressar minhas mais profundas desculpas e pesar à comunidade Reading Chico, ao público em geral e aos membros da mídia que me abraçaram durante o período mais difícil da minha vida. Lamento profundamente que tenha demorado tanto para expressar minha gratidão pelo imenso amor e apoio que recebi nos últimos 5 anos. Como havia uma investigação criminal em andamento e eu tinha a falsa impressão de que os responsáveis continuavam foragidos, senti que era necessário ficar em silêncio. Como bem, à luz da reviravolta inesperada e horrível dos eventos que ocorreram nos últimos meses, eu precisava de algum tempo para processar meus pensamentos em particular. Como todos vocês, fiquei chocada ao saber da prisão da Sherry. Desde o dia em que ela retornou milagrosamente, ela consistentemente manteve para mim e para todos ao seu redor que ela havia sido sequestrada, durante o qual ela experimentou abuso físico e mental incalculável. Depois disso, passei anos tentando ajudar a Sherry a lidar com o seu incessante trauma contínuo. Mesmo depois de sua prisão, ela persistiu em que seu padrão contínuo de mentiras e enganos. Foi apenas um dia antes dela entrar em confissão de culpa que ela admitiu, em particular para mim, pela primeira vez, que mentiu sobre tudo para todos. O fato da Sherry ter intencionalmente enganado seus filhos, seu dedicado marido Keith, nossa família, as autoridades e todos vocês por tanto tempo está além da compreensão. E foi feito por razões que só ela conhece. Infelizmente, Apesar do que ela expressou à mídia, ela não sente remorso ou culpa pelos danos incalculáveis que causou, nem por tirar proveito dos recursos criminais, financeiros e de saúde mental crítico que deveriam ter sido usados para ajudar vítimas reais necessitadas. Me dói profundamente dizer isso, mas minha irmã está muito perturbada e espero, pelo bem dos seus filhos, que assim que ela receber alta, ela finalmente receba o tratamento de que claramente precisa tão desesperadamente. Embora eu entenda que há um grande interesse na mídia no caso da Sherry, lembre-se que para mim isso não é uma notícia, isso é minha vida. Como tal, não farei mais declarações públicas sobre a Sherry ou minha família neste momento. Peço que a imprensa respeite minha privacidade enquanto trabalho para me recuperar desse capítulo terrível. E é assim que chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de volta. Falei que é uma coisa mais leve, não tem ninguém morrendo, não tem muito sangue, não tem uma coisa muito pesada. Mas não é por isso que não deixa a gente chocado, né? Porque, gente do céu, que mulher! Bom, agora antes de eu ir embora, eu só quero agradecer a todos vocês que continuam lá no Instagram, tiveram paciência comigo. Muito obrigada de verdade. Obrigada por todas as mensagens que eu venho recebendo e recebi durante todo esse tempo. Eu tava morrendo de saudade de vocês e é muito bom estar de volta. Manda um beijo, inclusive, muito especial pro Clube Criminólic, porque, né, tá lá firme e forte. O Catarse, gente, quem tá pensando em participar, ou quem participou durante esse tempo que eu tava fora, né, que eu tava na pausa, eu vou colocar em ordem ainda. Me mandem mensagem, me mandem os e-mails de vocês que assinaram Catarse durante esse tempo, porque eu vou mandar as coisas, né? Tô mandando aos poucos. A loja eu acho que não tá funcionando mais, mas eu vou colocar tudo em ordem, tá? E é isso. Ah, outra coisa, não tenho mais dias de postar episódio, tá? Agora é surpresa. Toda semana tem. Toda semana tem. Sempre tem episódio agora, só que vai ser surpresa. Porque diz que eu tô livre, leve, solta, tá? Não, não, não vai ter dia específico. Então, queridos, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.